começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você mais o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, dia 17 de dezembro de 2018. Nessa segunda-feira, você vai curtir todas as notícias do esporte aqui dentro do programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil, 980 Brasília. Eu estarei na apresentação lá do Jorge Vambuco, o comentarista de classe, Márcio Guedes, o comentarista Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional, mesa de áudio de Rafael Espíndola, o bom, espetacular, incrível, mas logo depois ele, Roberto Barrucho, o mais querido, a central técnica, também a galera do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio. Cinco horas e cinco minutos, 5 e 5 é a hora do timaço da Nacional.
Nacional.
E vamos saber agora como o seu clube está se reforçando para essa próxima temporada 2019, né? O repórter sempre ligado, tá pintando aí num programa No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Aqui vem bomba. Eu com certeza tem aquela sempre, a sua primeirinha que é dada com mais força, depois vai diminuindo aos poucos. E aí, meu querido Rodrigo Ricardo, boa tarde pra você. Boa, como está? Tá rindo?
Boa tarde, sério? Carlos Borges. Parece música, né? Às vezes a nota mais forte na cabeça do tempo,
tá bem,
né?
Você queimadinha. A praia foi boa,
claro,
né?
Claro,
pegou
sempre.
A praia aonde?
Sempre, pra renovar as energias,
mas
né?
Mas aonde?
Deixar os espíritos ruins e
no Leme?
No você Leme. Foi... Perto foi lá Leme? Do Márcio Guedes.
Foi mesmo?
É, perto lá do Márcio Guedes.
Foi lá mesmo?
É, foi lá no
sabia,
Leme.
Não.
Inclusive, vou dar minha primeira
homenagem.
Mas qual
é a praia preferida sua? É a Leme ou é Copacabana, Ipanema, Leblon?
Arpoador.
Arpoador é preferido.
Mas quando eu estou com as crianças, eu prefiro o Leme.
Ah, porque é mais calminha a água?
É, tem aquela, dá aquela quebradinha ali, a água fica mais mansa.
É mais mansa.
Meio caribenha, gelada, temperatura boa, praia boa, gente bonita, gente de todas as cores, todas as raças. A praia é sempre uma poesia viva.
Ô, Márcio Guedes, é por aí? Leme é assim mesmo? Sem a sua vinheta, né? Sem a vinheta do Márcio. Márcio, é por aí? O Leme realmente a água é boa para quem leva a criançada para se divertir na praia?
A água da gente tranquila. Tem uma parte aí do ano que fica um pouquinho revolta e tal, mas é uma praia muito boa, tem extensão de terra muito grande, um bairro é muito tranquilo, principalmente dia de semana. Né? Quando é fim de semana, assim, verão, com muito calor, aí realmente fica muito cheio, como quase todas as praias e tal. Mas até que o domingo ontem foi mais ou menos tranquilo, não teve nem engarrafamento muito, foi surpreendentemente tranquilo.
Eu acho que é a questão também que tem muita gente já de férias, já está se... Recebeu
tem muita gente chegando no Rio também.
Também,
já,
né?
Também.
Mas diga aqui, quem chegou, quem não chegou, que
vamos clube... começar pelo Botafogo do Márcio Guedes?
De novo, mas não vamos ficar só de Botafogo, que sexta-feira você só deu de Botafogo.
Não, né? Só no finalzinho que foram seis, né? Tem muitas especulações, né?
Vamos lá.
Esse mundo da bola é o mundo da fantasia, das especulações, das cavadinhas, né?
Mas qual é a cavadinha do Botafogo?
Não, parece bastante certo. Não é uma cavadinha, não. Contratação do Botafogo, o Alan Santos, volante de 27 anos, ele deve reforçar o time de Zé Ricardo na próxima temporada. O jogador que já jogou pelo Curitiba, ele estava no Emirados Árabes e foi visto hoje lá em General Severiano, acertando detalhes da sua contratação.
Foi visto assim, de repente?
É, entrando lá com o empresário, para conversar com o Mufarrej.
Ô, meu querido comentarista que é Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, Márcio Guedes, meu querido Roberto Barrucho.
Márcio Guedes.
Alan Santos, hein? Eu dizia no Bate-Bola, o Bate-Bola que voltou a ser diário de segunda a sexta-feira, meio-dia e meia, uma da tarde, Jorge Ramos comandou aqui hoje. Botafogo começou pela Série B, é por aí? Tem que ser por aí? Boa tarde pra você, Márcio Guedes.
É o famoso quem, né? Com Alan Santos. Eu confesso que não me lembro muito bem.
Eu agora, também não. Eu também não.
Você, atualmente, tá todo mundo, é tudo japonês, sabe? Os jogadores são parecidos uns com os outros. Então, não adianta nem fazer festa, nem dizer que não vai dar certo. Pode se encaixar no elenco, taticamente e tal, não sei. Eu estou esperando maiores informações sobre esse Alan Santos.
Tá
o,
certo.
O Rodrigo Ricard tem, não?
Tem, o Alan Santos.
Só a idade, pegou histórico 27 dele, anos.
Idade de 27.
Ele pertenceu ao Curitiba.
Ele joga em posição?
Joga ele meio cabeça de área.
Cabeceária?
É, volante, vai de volante 1, volante 2.
Seria para substituir o Matheus Fernandes, por exemplo? Lógico, que não sei se tem a mesma categoria, mas a mesma função. Mesma posição, né, Márcio?
É, mas aí isso é uma posição que o Botafogo teria outras opções. Acho que o Botafogo está precisando mais de um jogador do meio-campo que pense o jogo, que faça uma armação, seja o cérebro da equipe, e um artilheiro que fazer gol, né? Foi a maior carência do Botafogo durante o ano inteiro.
Deixa eu chamar aqui o comentarista, que é de classe, nosso Jorge Vamburger.
Jorge Vamburger.
Vamburger, boa tarde para você. A questão é a seguinte, hoje até no Bate-Bola Nacional, brinquei até com o Márcio, a questão de que estava se buscando, o Vasco, por exemplo, buscou um jogador da Ponte Preta, o Botafogo busca um jogador da Coritiba, jogadores da Série B. Mas a busca, normalmente, quando começa a ter uma renovação, lógico, se não for jogador de Europa, ou jogador mais conhecido, busca-se muito da Série B, porque os destaques da Série B, principalmente, né? Boa tarde, meu querido Jorge Vamburger. Jorge Vamburger. 5:10. Então, vamos ser em sequência. Não está o nosso Jorge Vamburger, ficamos com o Márcio Guedes e com o Maurício Quase. Deixa eu perguntar ao Maurício, porque a pergunta do Márcio que seria...
Vamos falar uma rapidinha?
Não, antes.
Ele quer dar outra.
Não, dá outra. Não. Calma aí, segura.
Para ajudar pro Maurício.
Segura, vai ali no canto.
Maurício comentar, então, pô.
Foi bem o seguinte. Alan Santos, conhece?
É, jogador...
Ele... Boa tarde.
Boa tarde,
Ricardo. Cadê a vinheta do Maurício aí, por favor? Que o Maurício vai fazer a substituição.
Maurício! Jogador de muita força física, né? Muita força física, chute fora da área, mas acho o Matheus Fernandes melhor. Acho o Matheus Fernandes melhor.
Se vai trocar, tu
vai
trocar.
É, vamos ver como é que vai ser, né? Mas eu prefiro, no meu time, se fosse pra escolher, eu escolheria o Matheus Fernandes. Só que o Matheus Fernandes saiu, então é a tentativa aí do Zé Ricardo.
Agora acender com calma, então com um olhar aí meio...
Verdade, né?
Três por quatro.
Ô, você tá ficando apaixonado pelo Rodrigo.
Tô mesmo.
Tá erotizando tanto.
Tá bonito, tá com queimadura linda, queimadura...
Viva o bronze. É o sol da beleza.
Queimou, boa.
É o sol da beleza.
Queimou ali a bochecha.
Brilha para todos.
Sim, diga lá.
Fala do Vasco da Gama, né? Em homenagem ao Maurício Costa e também ao Vamburger.
Eu fui à praia, mas eu não tô tão queimado quanto ele. Eu fui ao recreio, mas fiquei embaixo da barraca.
Sunga colorida, não?
O quê?
Sunga colorida?
Florida.
Não, é sunga... Florida, não, né? Preta. Foi preta, não foi? A sua foi colorida?
Azul.
Azul, a minha foi preta.
Blue, como o mar.
Então, do Vasco, vamos lá.
Do Vasco, primeiro uma notícia triste.
Martin
Silva, depois de 245 jogos, defendendo o gol do Vasco da Gama, foi bicampeão carioca, está dando adeus ao gigante da colina, acertou lá com o Libertad do Paraguai. Ao que parece, o Libertad vai assumir a dívida que o Vasco tem com o Martin Silva e ele está encerrando o ciclo dele lá em São Januário. Foi um grande goleiro, né? Torcida do Vasco da Gama era ídolo, né? E agora fica aí o Fernando Miguel, o Jordi. É. E o Vasco talvez precisando trazer um outro goleiro além desses dois.
Mas tava na cara isso, não tava, Maurício?
Tava na cara, mas é um grande erro da diretoria do Vasco, na minha opinião. O Martin Silva, por mais que ele não tenha ido bem no ano de 2018 inteiro, a não ser na cobrança de pênalti contra o Jorge Wilstermann, o Martin Silva não foi o mesmo goleiro dos anos anteriores, mas ele é um patrimônio do Vasco recente. É jogador de seleção, é jogador que foi à Copa do Mundo, que aliás o Vasco ganhou dinheiro por isso, por ele ter participado da Copa do Mundo. E falhou, principalmente no final, o Fernando Miguel foi bem, mas eu discordo. Acho que o Martin Silva é um goleiro que às vezes está com a cabeça ruim, ou então está passando por um período ruim, todo goleiro passa por isso. Merecia ter um tratamento especial, uma atenção especial, porque ele é um ídolo, sim, da torcida recente do Vasco, principalmente os mais novos. E acho um erro. Era um grande líder do Vasco, agora atenta a figura do Leandro Castan. E acho um erro da diretoria do Vasco liberar o Martin Silva, na minha opinião.
Maurício,
e aí, Márcio, o que você acha?
Ele ficou muito marcado por aquela falha contra
o Grêmio.
Eu acho que até exageradamente marcado, né? Porque
também acho.
Um erro terrível, porque o Vasco ali deixou de, pelo menos, empatar o jogo. Mas eu acho que o saldo dele é positivo, é um bom goleiro, ele é um líder, é um profissional muito bom. realmente o Cristiano teve uma certa instabilidade, né? Agora também não sei se tinha problema de adaptação no Rio, problemas pessoais.
Ele tá há 4 anos aqui.
Ele já tá.
O atraso de salários, por exemplo, deixou ele muito...
Talvez.
Com o Valentim, talvez com o Valentim o problema dele.
Assim,
né?
o Valentim, você que teve com o Valentim na CBF.
Então, vamos lá. O Martin Silva, o Vasco deve ao Martin Silva desde que o Martin Silva chegou ao Vasco. Isso, e todo ano se cogitava que o Martin Silva ia sair, e o Martin Silva, pelo contrário, sempre quis ficar no Vasco. Sempre quis ficar no Vasco. Mesmo o Vasco devendo, tanto que o Vasco deve R$700 mil a ele nesse momento, né? E deve entrar nessa transação com o time do Paraguai. Eu acho que isso não seria empecilho pro Martin Silva ficar. O caso do Alberto Valentim. O Alberto Valentim falou pra mim. Falou, negou que tem qualquer. Tinha...
Maurício.
Fala, Vamburgo.
Diga, Vamburgo, tudo bem?
Isso boa, tarde.
Boa tarde, professor. Boa tarde, eu queria saber de você, Borges. Essa questão do Martin Silva já. Boa tarde para você, meu querido.
Pois é, tudo bem, tudo tranquilo. Em relação ao Martin Silva, eu quero dizer o seguinte, que a saída dele era inevitável, né? Eu acho que ele próprio considerou que estava encerrado o ciclo dele no Vasco depois daquela falha no jogo com o São Paulo, né?
Grêmio,
né? Paranaense, né?
E com o Grêmio, né? Também,
ah,
né?
Foi com o Grêmio. Ih, caramba.
Aquele piu-piu que ele tomou?
Aquele piu-piu foi contra o Atlético, não foi? Não,
foi
aquele
contra o Grêmio.
Foi contra o Grêmio, o chute
não, foi contra
do Mateuzinho,
né? Exatamente. Eu acho o seguinte, ficou ali, você vê que, por coincidência, o Martin Silva, logo depois, viajou para se integrar à seleção uruguaia, né? Vinha a data FIFA, aquela coisa. E eu acho que ele sentiu que, depois de uma carreira tão bonita que ele fez no Vasco, voltar ao time depois daquela falha, eu acho que ele não se sentiria bem. E a própria torcida do Vasco já não estava confiando tanto no Martin Silva como antes, né? Então eu acho que o ciclo se encerrou ali, realmente.
O Valentim falou pra mim que não teve qualquer problema. Ele falou pra mim, não teve qualquer problema. Mas assim, e aí vem o que o Vamburg falou, né? E que o próprio Valentim falou pra mim. Eu confio no Martin Silva e eu quero o Martin Silva no time com o Fernando Miguel. Quando ele fala que quer o Martin Silva com o Fernando Miguel, ele tá deixando bem claro que o Martin Silva vai disputar a posição com o Fernando Miguel.
Isso aí.
E talvez isso que o Martin Silva... Cara, eu tô aqui há 4 anos, eu sou goleiro da seleção uruguaia. Eu não vou ficar disputando vaga com o Fernando Miguel. E aí ele vai pro time do Paraguai para ser titular absoluto.
Nesse aspecto ele tem razão, Maurício.
Eu acho que foi por isso que ele saiu.
Nesse aspecto ele tem razão. É preferível sair do que ter que disputar a posição com outro goleiro.
É melhor fazer dessa maneira, né, Vamburgo? Do que fazer o que o Diego Alves fez. Se recusou a seguir com a delegação para Fortaleza. Né?
Isso e não há motivo, Borges, para não acreditar no Alberto Valentim de que ele não tem nenhum problema com o Martin Silva, ao contrário do que andou sendo insinuado aí. A questão é a seguinte, eu me lembro perfeitamente, vocês se lembram, todo mundo se lembra, depois daquele jogo do Grêmio, o Martin Silva foi logo convocado para a seleção uruguaia e foi lá servir a seleção uruguaia. E o Vasco ficou aí brigando para não cair. O Vasco poderia ter caído em função daquele gol. Quer dizer, não só isso, é claro, mas aquele gol teria uma influência muito grande na queda do Vasco. Porque se tivesse sido empate aquele jogo, o Vasco já estaria livre antes da última rodada, o Vasco já teria se segurado,
como
aconteceu com o Ceará, né?
Isso.
Então, eu acho que essa é uma decisão pessoal do Martin Silva, ele naturalmente não quer se expor, né, a ser, por exemplo, vaiado pela torcida, ficar com desconfiança. E eu acredito no Alberto Valentim, não tem motivo para não acreditar que não houve nenhum problema entre os dois. Eu acho que parte muito mais do Martin Silva essa decisão de sair.
O Valentim, ao momento que bem colocado pelo Maurício, disse: eu quero ter os dois, Martin Silva e Fernando Miguel. Ele deixa claro que talvez vá haver uma disputa pela colocação de titular da camisa número 1, né, Márcio Guedes?
Ô, Bário, o antigo filósofo de futebol, Neném Prancha, lembra-se dele?
Sim.
Ele dizia que o terreno onde o goleiro pisa não nasce grama.
É mesmo.
Porque uma posição maldita é uma posição seguinte: você pode fazer 10 defesas maravilhosas. Se engolir o frango, você vai ser sacrificado. Já o artilheiro, o centroavante, erra 10 bolas, mas se fizer uma bolinha boa, gol, ele está consagrado. Então é difícil. Tem que ter muito sangue frio, tem que ter sorte, tem que ter reflexo, tem que tá tudo certo, tem que ter uma defesa boa. Olha, não é fácil ser goleiro. E os exemplos estão aí pra gente ver toda hora.
É, inclusive o Maurício foi goleiro, né?
Foi.
O pessoal falava goleiro? Isso? Não, foi goleiro até que...
Fui goleiro.
Não, até que...
Até eu quebrar meu dedo.
Sim, mas qual foi o juvenil?
Até os 15 anos.
15 anos, né? É. Mas o pessoal falava muito nisso?
Mas não, o pessoal só me elogiava mesmo.
Sim, mas não falava de que onde goleiro pisa...
Não, comigo era tudo tranquilo. É. Tinha grama, era, no caso era goleiro de salão.
Ah, de salão.
É, mas era...
Essa grama imaginária, essa grama imaginária.
Era uma mentira, eu acho que não, eu quebrei meu dedo. Meu dedo ficou solto, né? Eu botei dois pinos, passei fio no meu dedo. É, foi os 17 anos. 17 anos que eu acabei quebrando meu
você
dedo.
Você não chegou a jogar
não,
só no salão?
Salão, o campo era só pelada. E foi numa pelada de campo, inclusive. É. No único dia da minha vida que eu vesti a camisa do Flamengo. Você acredita nisso?
Eu acredito. E quando falou um negócio pelado, o Rodrigo Mercado deu um olhão aqui. 5:19, vamos no Náutico Capibaribe.
E o timaço nacional!
É o hino do Náutico. Aí, bonitinho. Solta aí,
porque a gente...
É o Timbu.
Timbu.
Náutico. Como é que é?
N-A-U-T-I-C-O.
É lá, sim?
É o Timbu, é. É o hino.
É bom lembrar que o Maurício, em vários lugares, morou, inclusive em Pernambuco.
Inclusive no Recife.
Em Recife.
É, morei entre Recife e Olinda, você acredita nisso?
É mesmo?
Consegui. Maurício, eu também morei em Recife, hein?
Ah, é?
Eu morei em Boa Viagem, torcia pelo Náutico e vi o Náutico lá ser campeão 2-3 vezes, com o time cujo ataque era Nado, Bita... Nilo e Lala.
Tá vendo? Isso faz tempo, hein? O Maurício...
Dizem que o Náutico é o... Dizem, né? Que o Náutico é o Fluminense de Pernambuco.
Então traga uma... Fala.
É o time da elite.
Me diga uma boa notícia para o torcedor do Náutico, Maurício.
Uma ótima notícia, né? Para a torcida do Náutico, que ficou aí 1.664 dias longe dos aflitos. Aliás, fica num bairro maravilhoso. O bairro dos Aflitos, em Recife, é um bairro da elite pernambucana, perto do Parque da Jaqueira, perto do Espinheiro, da Torre. É uma parte nobre.
O campo do Náutico, só para me situar, é do lado contrário da Ilha do Retiro?
Não. É, não, é do mesmo lado.
É do mesmo lado que você vai para a ilha.
É o mesmo. Não. Não,
não, não.
É do mesmo lado. Existe uma rua chamada Agamenon Magalhães, Avenida Agamenon Magalhães, que é uma rua imensa que corta praticamente todo o Recife até a Boa Viagem. Isso. Os dois ficam no mesmo lado da Agamenon Magalhães. Ah, tá. Mas são bem distantes, bem assim, distante, são estádios distantes. Não dá pra ir a pé, não, por exemplo. O estádio mais popular, vamos dizer assim, que fica na região mais pobre, é o do Santa Cruz.
Que é o do Arruda.
Que é o do Arruda, que é o maior. Que, aliás, é um estádio fenomenal também. Aliás, os três estádios são muito bonitos. Eu morei lá, fui aos três estádios.
O do Náutico, inclusive, você tem muitos apartamentos.
Ao redor.
Ao redor.
Onde... que fica ali, que é onde fica a nobreza, a elite. Isso.
Como fosse
do Recife. É um alçapão muito bom pro Náutico. Lá o Náutico dificilmente perde, hein?
É. Como o Fluminense também.
Como Laranjeiras. É bem parecido. É bem, aliás, os bairros são parecidos. O bairro dos Aflitos, ali, aquela parte do Recife, é bem parecido com Laranjeiras, Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro. Foram 1.664 dias, né, afastado dos Aflitos, jogando lá na Arena Pernambuco, esse eu nunca fui, que fica longe, e voltou, né, ontem no estádio, aqui é um estádio centenário, remodelado, modernizado...
Virou arena?
Não virou arena. Ah, tá. Tem uma pintura nova, fizeram obra nos banheiros.
Manteve a estrutura.
O campo ficou uma maravilha. O campo dos Aflitos, que era um campo ruim antigamente, ficou um campo bom. Mantiveram a estrutura, mas fizeram uma reforma boa nas cadeiras. Então, para conseguir receber de novo.
Só para me. Porque eu fui algumas vezes, mas há muito tempo que eu não ia ao estádio dos Aflitos. Tinha uma parte que nem o Vasco da Gama que não tinha arquibancada, não é isso?
Não, ele sempre foi fechado.
Foi fechado.
Fechado. Tá. É porque a arquibancada dele.
Tem a entrada social, que é a entrada do.
Ele tem parte com marquise e sem marquise. Ele é fechado. Ele lembra muito.
O Bangu?
É um Bangu maior. É uma moça bonita bem maior.
Com aquela parte.
Bem maior.
Não, sim, mas com aquela parte. Aquela parte coberta, né?
Uma parte coberta bem maior e um estádio bem mais cuidado, lógico. É mais ou menos do tamanho do Canindé, posso dizer assim.
Ah, tá.
É mais ou menos do tamanho do Canindé, o estádio dos Aflitos. A Ilha do Retiro é maior, o estádio do Arruda, então, nem se falar, mas mesmo agora, assim... Fala, Márcio.
A pergunta é agora saber o que vão fazer da Arena Nova.
Pois é.
Arena Pernambuco. Vai ser corrida de cachorro lá.
É, teve até jogo de amizade, né, ontem. É, amigos porque, não sei quê, com amigos...
O esporte já saiu, não quer jogar na arena.
Nem precisa, né?
É. O Santa Cruz também
não precisa. E, o Náutico voltou para os aflitos. Bom,
é muito longe.
É difícil, as obras não terminaram de acesso, é complicado. E mesmo se...
É um elefante branco típico.
É. Isso. E mesmo não sendo o maior dos três, dos quatro agora, né, estádios, principais estádios do estado, o jogo de ontem, no amistoso contra o Newell's Old Boys, aliás, 1-0, Náutico, foi a maior renda da história de Pernambuco no futebol. R$1.576.220. Então, uma renda muito grande. R$1.576.220 para 17.357 pagantes. Os estádios aflitos estão recebendo aí um pouco mais de 20 mil torcedores. E não estava lotado ontem, porque por 17 mil, para você ter uma renda de mais de 1.500.000, o ingresso estava meio salgado, né? O recorde anterior pertencia ao Santa Cruz no jogo contra o Betim pela Série C em 2013. Foi 2-1 para o Santa, com uma renda de R$1.392.610. Falando sobre a festa, né? A gente, antes do jogo contra o Newell's Old Boys, teve uma homenagem aos ídolos do Náutico, né? Entre eles, foi o time listrado contra o time branco. Cookie, você lembra do Cookie?
Me lembro.
Cookie, Acosta, aquele narigudo.
Que foi.
O uruguaio.
Me lembro.
O Thiago Tubarão e o Muricy Ramalho. Tava lá também, mas não jogou. Ele foi o técnico do time listado. O Muricy Ramalho é ídolo lá no Náutico. Teve uma passagem boa pelo Timbu e a torcida adora ele. O Cuca, ele se aposentou em 2010, fez a partida dele, finalmente despedido. O Cuca tá gordão, cara. Muito engraçado. E chorou, se emocionou. Ele fez 2 gols na vitória do time dele por 3-2. Aí no jogo principal, o Náutico venceu por 1-0 com o gol de Thiago, logo aos 3 minutos. Tem apenas 17 anos o Thiago, prata da casa. Eu vi o jogo, uma parte do jogo, mais cedo ali do lado do cabeça, na redação. O Nils foi melhor que o Náutico, principalmente no segundo tempo. Mas não, o goleiro foi muito bem, o goleiro do Náutico, depois teve que ser substituído, porque acabou se lesionando. Mas os pernambucanos levaram a melhor. E levou a Taça Gena, em homenagem ao Gena, ídolo do hexacampeonato pernambucano, morreu mês passado, ex-lateral direito. Quem falou sobre a reabertura do estádio, o jogo, foi o técnico do Náutico, o Márcio Goiano. Vamos ouvi-lo.
Nós sabíamos que esse jogo ele representa muito, né, essa volta para os aflitos. A vitória para nós era importante, isso aí marca na história, né? Isso aí vai ficar na história, né? Reabriu tal dia, com o resultado, com o adversário. Então isso aí foi positivo e a gente tem que fazer nossas análises. A gente sabe que tem alguns jogadores que ainda não vieram para esse jogo, nós sabemos que temos que pontuar algumas contratações, então a gente não pode mascarar, a gente tem que, dentro de uma realidade também, visualizar tudo para que a gente possa fazer um Náutico forte pelas competições que nós temos. Nós já temos aí praticamente definido quase tudo, nós sabemos o grupo da Série C, nós sabemos o adversário da Copa do Brasil e também a Copa Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Então a gente tem que preparar forte para essas competições.
A Copa do Nordeste já estreia no dia 15 de janeiro, nos aflitos, contra o Fortaleza. Já começa com essa pancada aí o time do Náutico. A Copa do Brasil vai jogar contra o Imperatriz do Maranhão, disputa o Pernambucano e também a Série C. A principal contratação do Timbu, por enquanto, sabe quem é?
Quem?
Jorge Henrique.
Ah, o Jorge.
Do jogou no Vasco, Botafogo. Corinthians, Inter.
Ele era do Resende,
começou no Resende e foi pro Sub-20 do Náutico em 2001. Ele ficou até 2004, quando aí sim o Jorge Henrique saiu do Náutico, então ele conhece muito bem o Estádio dos Aflitos, conhece muito bem a casa e tá aí, por enquanto, tem 36 anos, por enquanto é a principal contratação do Náutico para o restante para a temporada de 2019, deve vir novas contratações, além de aproveitar os meninos da base do Timbu, do Alvirrubro. Hexa é luxo, cara, eu ouvia isso muito lá quando eu morava, nossa, Hexa é luxo.
É o único Hexa pena.
Hexa é luxo. E rapaz, aí engraçado que o esporte tava ganhando tudo, aí era campeão, bi, tri, tetra, penta, e quando ia ganhar o Hexa, pum, ia lá Gilberto do Santa Cruz, e o Santa Cruz era campeão, então ia alguém do Náutico. Então, a torcida do Náutico se orgulha muito do hexacampeonato pernambucano.
Valeu. Pra gente fechar, Jorge Vamburgo, a colocação do Márcio foi importante. A Arena Pernambuco acaba ficando um elefante branco, como alguns estádios que foram construídos para a Copa do Mundo 2014. Porque, por exemplo, o Sport aproveita, e o Sport Recife precisa melhorar a Ilha do Retiro, Eu acho que dá também, igual como aconteceu com os Aflitos, acho que o Sport pode melhorar a Ilha do Retiro. O próprio Arruda também, o Mundão do
Arruda. O Arruda sofreu uma sofreu, reforma.
Né?
Uma
mas
reforma
o Sport Recife não sofreu, né?
Não, o Sport ainda não. Mas o clube é muito bonito. Aliás, se você quiser e for a Recife, visitar a Ilha do Retiro, é muito bem cuidado, realmente. É um clube maravilhoso.
Mas aí, como é que fica? A Arena Pernambuco vai ficar para quem?
Pois é, para ninguém. Borges, a questão é a seguinte, não precisava ter construído a Arena Pernambuco. Pernambuco tem a Ilha do Retiro, tem o estádio de Santa Cruz, né? Tem o do Náutico. Quer dizer, três estádios que poderiam ter sido remodelados para a Copa do Mundo por um custo muito menor do que custou a construção da Arena Pernambuco. Quer dizer, foi o quarto estádio do lado do Recife e agora vira Elefante Branco. É mais uma demonstração do desperdício, da gastança que foi, do desperdício de dinheiro público que ocorreu com a Copa do Mundo de 2014.
Certo. 5h29:30, voltamos já já.
Exemplo do que aconteceu aqui também, né?
Tá bem, aí no Mané Garrincha.
Isso, Arena das Dunas. Aqui tá fechado.
Tá bem, no Mané Garrincha.
Mané Garrincha, Arena das Dunas. Aquele
do Brasil. Aquele José Fragelli também, não é?
Arena do Pantanal. Pantanal em Cuiabá. É,
também lá em Mato Grosso.
Também. A lá de Manaus, sim, pra gente fechar, Márcio, sim.
No Rio de Janeiro também, porque o Maracanã não precisava ter sofrido sábado todo, com a paz abaixo, também. Entendeu? Descaracterizou muita coisa, gastou dinheirão e houve superfaturamento também. Né?
Infelizmente, usamos muito, melhoramos o Maracanã em termos de arena, mas infelizmente o Júlio Daramari está lá, o Célio de Barros foi...
Saiu da base, acabou.
Isso acabou, então. A gente perdeu muita coisa. 5h30, voltamos já para ter uma matéria do Fortaleza. Vamos saber como é que está o Fortaleza, como é que foi a campanha da Série B e como o Fortaleza está se preparando para voltar à Série A do Brasileirão nesse ano de 2019, que está às portas aí. Voltamos já.
No Mundo da Bola.
O governo federal criou o Ministério da Segurança Pública e enfrenta a criminalidade com todas as forças.
Aqui no Rio, ajudou. O que mais foi feito?
Este governo implantou o Plano Nacional de Segurança Pública, que define metas de redução de homicídios e recursos para os próximos anos. E desde junho, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que está possibilitando a troca de informações e operações integradas entre todas as forças policiais.
Entendi. O SUSP é todos pela segurança.
Isso. E segurança para todos. Ministério da Segurança Pública. Governo Federal.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Tem visita de quem, ó? Precisa visita pra explicar que é visita de quem.
Ah,
você tá falando
visita
com alguém.
De empresários a clube.
Ih, já a gente fala de 5h33, vem aí o Momento Estádio com o professor Wagner Gomes.
Estádio.
No Mundial de Piscina Curta na China, o Brasil ganhou 3 medalhas de bronze no último dia de competição. Daiane Dias nos 100 metros borboleta, Felipe Lima nos 50 peito e Etienne Medeiros nos 50 metros livre. O revezamento 4 por 100 medley masculino ficou na quarta posição, com Guilherme Guido, Diego Prado, Nicolas Santos e Breno Correia. O Brasil, na realidade, conquistou 8 medalhas. Ouro no revezamento 4 por 200 masculino, ouro com Nicolas Santos nos 50 borboleta, bronze no revezamento 4 por 100 livre masculino, bronze com Brandon Almeida nos 400 medley, bronze com revezamento 4 por 50 medley masculino, bronze, Daiane Dias, 100 borboleta, Felipe Lima, 50 peito e bronze também para Etienne Medeiros, 50 livre. A equipe do SESI de São Paulo venceu o Vasco da Gama do Rio de Janeiro por 3-2 na grande final do Campeonato Masculino de Voleibol Sentado, Série Ouro, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, e sagrou-se bicampeã. O SESI venceu o primeiro set por 25-18. No segundo set, o Vasco reagiu e empatou a partida ao vencer por 25-15. No terceiro set, melhor para os paulistas, 25-13. A equipe do SESI saiu na frente na quarta parcial, mas os vascaínos viraram o placar encerrando o set com 26-24. Com a partida empatada em 2-2, o SESI mostrou a sua superioridade, vencendo a partida por 15-11 no tie-break. A nadadora de águas abertas Ana Marcela Cunha, que é tetracampeã mundial de maratona aquática, conquistou o prêmio de melhor atleta feminina do ano da Federação Internacional de Esportes Aquáticos, a FINA. A cerimônia foi domingo na cidade de Hangzhou, na China. Essa é a quinta vez que Ana Marcela recebe o prêmio. A primeira foi em 2010, depois 2014, 2015, 2017 e 2018. O seu treinador, Fernando Pocente, também recebeu o troféu de melhor técnico da equipe de esportes Wagner Gomes.
Valeu, ô Márcio Guedes, só para falar da natação, que bonito, né? 8 medalhas, pelo menos conquista de 8 medalhas, um recorde, né? Uma medalha de ouro com recorde, né? O Nicolas conseguindo com 38 anos também uma medalha, e aí? Márcio? Já vou pro Márcio, porque vamos pro Fortaleza. 5:37, Fortaleza vem aí, ó.
Olha aí, o timaço nacional!
É, nem todo torcedor pode soltar o grito de campeão no ano de 2018. O do Fortaleza soltou e com muito orgulho. O Leão do Pici conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro e voltou à elite do futebol nacional. Como foi a campanha e o relacionamento com o técnico Rogério Ceni? O que será de 2019? Quais são os objetivos do clube em relação ao Castelão, ao seu estádio? Você sabe tudo nessa entrevista exclusiva do repórter Maurício Costa com Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Vamos ouvi-la.
Muito bem, vamos com mais um programa especial de fim de ano da Rádio Nacional falando sobre esportes. E hoje vamos falar mais uma vez sobre futebol e a campanha espetacular do Fortaleza no ano de 2018, na Série B do Campeonato Brasileiro. Conversar com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes. Tudo bem, presidente? Como é que vai, senhor?
Tudo bem? Satisfação falar para vocês da Rádio Nacional. Agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre a campanha do Fortaleza e à disposição aí para todas as dúvidas sobre os nossos colonianos.
Beleza. É, Marcelo, o Fortaleza começou o ano com o vice-campeonato do Campeonato Estadual e veio até numa uma certa pressão, né, nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tinha o seu maior rival, o Ceará, na Série A, né, e o Fortaleza vindo de acessos, de uma certa preocupação da torcida de como seria o time na Série B. E aí, contratou o Rogério Ceni e o Fortaleza explodiu, né, teve uma campanha memorável, uma campanha sobrando, né. A expectativa do Fortaleza era isso mesmo? Vocês esperavam um resultado tão feliz quanto foi?
De verdade, inclusive no nosso planejamento estratégico, a gente traçou e divulgou no início do ano, a gente encarava que ficar na primeira página da tabela, entre os 10, era algo aceitável, e o sucesso seria ficar em quarto, e seria subir, né? E realmente a campanha se mostrou muito além das expectativas. É claro que quando começou a competição, os primeiros jogos, que a gente teve uma pontuação muito boa, a gente viu que dava para sonhar mais alto, dava para chegar, e conseguimos manter o elenco, conseguimos trazer alguns reforços, e a torcida chegou junto, apoiou muito. O Fortaleza tem 30% do público da competição, é algo muito grandioso. Entre os 20 times, nós levamos 30% do público, E encaixou bem, e a gente conseguiu fazer uma campanha realmente vitoriosa, histórica, em que lideramos 36 das 38 rodadas.
Aqui no Rio, né, eu falo do Rio de Janeiro, a gente nunca teve uma aproximação muito grande com o Rogério Ceni, por ele ter atuado praticamente a vida inteira no São Paulo como jogador, e depois como técnico, e agora foi para o Fortaleza. E o que se passa aqui para o Rio de Janeiro, até de alguns outros jornalistas, é de que o Rogério Ceni é um cara às vezes meio difícil de se lidar, de que às vezes sou uma pessoa teimosa. Como que foi essa chegada do Rogério Ceni no Fortaleza? Como que vocês se aproximaram do técnico? E eu queria saber a sua primeira impressão, né, do Rogério Ceni, se ele era uma pessoa mais afável ou uma pessoa mais, vamos dizer assim, de nariz empinado mesmo.
Olha, o Rogério, eu vou dizer a minha experiência com ele, né? A minha experiência com
claro.
Ele é ótima. Eu, antes de conhecê-lo, né, eu tratei com ele por telefone por uma semana, ele sempre muito educado, muito gentil, muito profissional. E no primeiro contato pessoal que eu tive com ele, ele me recebeu na casa dele, e foi onde a gente concluiu a negociação. Ele conversando por 5 horas na casa dele, me ofereceu um almoço. E conversamos, almoçamos juntos, trocamos ideias, e houve uma afinidade muito boa. No dia a dia de trabalho, ele é muito profissional, muito exigente, quer que as coisas funcionem muito bem, mas tudo para o bem do clube, do futebol do clube, o bem dos atletas. Então, eu particularmente não tive problema de relacionamento com ele. O cara que nos ensinou muito pela vivência dele, pela experiência, como profissional de alto nível. Então, acho que foi algo realmente de ganho mútuo, de ganho de parte a parte. Agora, ele é muito profissional, é muito sério. Não é um cara que está ali para fazer média com ninguém, não é um cara que está ali para... ele diz, eu não sou animador de torcida, eu sou treinador de futebol.
E isso acaba incomodando, né? Isso acaba incomodando algumas pessoas.
Isso acaba incomodando, porque às vezes as pessoas querem um cara que vai fazer média, ele vai, não é o papel dele. O papel dele é trabalhar, e ele trabalha muito. Né? E mesmo assim, ele consegue ganhar o carinho da torcida. O time do Fortaleza hoje gosta demais do Rogério. Né? Pelo trabalho, pelo profissionalismo, por querer o melhor para o clube. Assim como a torcida do São Paulo o tem como mito, hoje a torcida do Fortaleza também tem um carinho muito especial pelo Rogério Ceni. Quando ele atende qualquer veículo de imprensa, ele atende muito bem. Muito bem. Eu percebo isso. O Rogério é o tipo de profissional que, quando ele faz algo, ele entrega melhor do que o que espera. Agora, ele também não consegue atender todo mundo o tempo todo, porque as demandas são muito grandes.
Às vezes que eu pessoalmente tive contato com o Rogério quando ele vinha jogar aqui, né, no Rio, ele sempre me tratou muito bem também. Então, é um questionamento até que eu tinha, uma curiosidade, porque a gente às vezes recebe algumas informações e eu pessoalmente nunca tinha passado nenhum tipo de problema com o Rogério. É sempre bom a gente ter as outras opiniões, né? O Rogério, ele, para ficar, ele fez algumas ponderações para permanecer no Fortaleza. O que ele conversou com o senhor desse ano de 2019? O que vocês acertaram em relação à contratação, em relação à programação do Fortaleza para o ano que vem?
Não, uma conversa, renovamos o contrato por 1 ano, houve uma valorização salarial, que é absolutamente natural, saindo da Série B para a Série A. Vamos melhorar a estrutura física de trabalho no nosso CT, buscar formar um time competitivo, um time de qualidade, que dê condição da gente atingir os objetivos. Só foi normal, se qualquer treinador conversaria e colocaria, nada fora de um padrão, nada fora de um limite, mas sim um desejo e pedido de quem quer fazer um grande trabalho. O Rogério vela muito pelo trabalho, pela carreira dele, pelo time que ele dirige. E a gente buscou atender essas expectativas, porque se atende as expectativas dele, atende também as do clube, porque a gente quer o Fortaleza cada vez mais forte.
Algo que me surpreendeu no final desse ano, de 2018, e que foi pauta de muitos jornais e até de televisão, sobre o relacionamento do Fortaleza com o Ceará nas redes sociais, né? Aquela troca de elogio, parabéns Fortaleza por ter subido, parabéns Ceará por ter se mantido. Esse relacionamento com o rival, né? Com um dos rivais da cidade, ele realmente existe fora de campo ou fica só nas redes sociais mesmo? Como é que é hoje o relacionamento do Fortaleza com o Ceará? Aliás, teremos clássico na Série A ano que vem, né?
É um relacionamento real. Eu tenho um contato muito bom com o presidente do Ceará, Robson Castro. cara jovem, vencedor, conseguiu bons resultados com seu clube, conseguiu uma difícil permanência aí na Série A, e a gente tem trabalhado para buscar patrocínios em conjunto. O nosso principal objetivo em conjunto é a gestão da Arena Castelão, que a gente quer fazer já a partir do ano que vem. Então, eu acho que a gente tem que dar esse exemplo. Quando a gente dá esse exemplo, ele reflete para os torcedores, ele reflete para uma cultura de paz que a gente tem que implantar, e reflete para evitar a violência. Então, é algo verdadeiro, não é algo só para fazer média ou para gerar uma imagem que não seja a real. A gente realmente tem uma boa relação. Lógico que dentro de campo, cada um vai sempre buscar fazer o seu melhor, vai querer vencer o outro, que é natural, mas a gente desenvolveu essa boa relação e ela está se estendendo não só entre os presidentes, mas também entre os diretores, diretor de marketing, diretor do Ceará, o jurídico e assim sucessivamente. E isso eu acho que é saudável para o futebol cearense.
O Fortaleza para o ano que vem, o que o torcedor pode esperar do Leão? O que vem aí para 2019? O senhor já disse... É um ano de um orçamento maior, mas outros clubes têm um orçamento maior ainda. Mas o que o torcedor pode esperar para o ano de 2019, desse Fortaleza que subiu com tanto mérito no ano de 2018 e que agora tem um ano, um calendário cheio pela frente?
Esperar um time competitivo, um time com perfil de Série A dentro do que o nosso orçamento permite. Chegando à Série A entrosado, que a gente quer formar esse time já a partir de agora. Eu acho que isso é importante. A gente sabe que é uma competição muito difícil, mas temos aí um primeiro semestre para preparar, para ajustar esse time, para gerar o entrosamento necessário, definir um padrão de jogo e um Fortaleza competitivo. Fortaleza competitivo no campeonato estadual, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil já vamos entrar nas oitavas de final, porque fomos campeões da Série B, então provavelmente já pegar um adversário de alto nível e chegar pronto na Série A para poder somar muitos pontos e garantir uma permanência, que seria um objetivo inicial, e quem sabe um pouco mais.
Presidente Marcelo Paes, obrigado pela entrevista, mais uma vez, parabéns pelo trabalho do Fortaleza na Série A, dentro de campo, parabéns pelo trabalho fora de campo, e aí eu dou um parabéns pessoal, eu que vivi a minha vida inteira aqui indo ao Maracanã, fazendo Vasco Flamengo, Fla-Flu. E parabéns pela essa atitude sua e também da direção do Ceará de ter essa união fora de campo. Acho que é o caminho que a gente precisa, um caminho profissional, né? Além de tudo, um caminho profissional que a gente precisa para o restante do futebol brasileiro e que também reflita na sociedade. Parabéns por tudo, parabéns pela campanha, parabéns pelas atitudes, e ficam aí os meus votos de que o Fortaleza ano que vem faça novamente uma grande campanha que traga muitas alegrias aos torcedores e muitas emoções, principalmente para a gente aqui que trabalha com rádio. Tá legal, presidente? Obrigado, hein?
Eu que agradeço as suas palavras, o seu depoimento, nos deixam felizes, nos deixam satisfeitos. Saber que o que a gente tem feito no nosso estado repercute no Brasil inteiro, né? Isso nos deixa feliz de verdade, e que esse exemplo possa ser seguido, possa ser compartilhado, da união. Acho que futebol é entretenimento, a gente tem que levar um público para o estádio, as famílias, as pessoas que vão curtir o ambiente, uma tarde de futebol, e eu acho que os dirigentes têm essa responsabilidade também, né? De exaltar a paz, de gerar harmonia, e naturalmente isso reflete nas outras camadas, e a imprensa também, de sinalizar isso, dar luz a isso, para que as pessoas vejam as boas práticas e possam se sentir mais seguras de estar no estádio de futebol.
Obrigado, até logo.
Um abraço, bom trabalho. Nacional!
Valeu, parabéns pela matéria do Fortaleza, feita com o presidente do Fortaleza. Fortaleza que volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de muitos anos. Teremos um grande confronto, pelo menos no Campeonato Brasileiro, duas partidas que vão encher o Castelão, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Eu perguntava a você rapidinho, meu querido Márcio Guedes, sobre a natação brasileira, né, que o nosso Wagner Gomes trouxe no momento do estádio. Realmente, 8 medalhas com recorde de tudo, beleza, né?
Espetáculo, realmente a natação brasileira vai evoluindo, é um esporte que o Brasil já deu mostras que pode revelar grandes valores, que precisa somente de uma estrutura melhor, depois daquela crise lá, né, com o Quaraci e tal, vamos ver se recupera e continua brilhando aí.
Valeu, vamos fazer o seguinte, uma parada, voltamos já já com a Liga dos Campeões da Europa, e ele aqui, ó, tá em dócil, tá preparado para dar quantas mais?
Sempre.
Quantas mais?
4.
Valeu, 5h48, voltamos já.
No Mundo da Bola. Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
É a Liga dos Campeões. Tivemos um sorteio hoje dos confrontos das oitavas de final. Ele vem aqui para bater legal.
Luiz Ferreira.
E aí, seu Luiz, tudo bem?
Boa tudo tarde. Bem. Preocupado com você, Rodrigo Ricardo aí.
Não tem problema, não.
Tem isso problema, aqui
é
não?
É uma coisa antiga.
É, tô com pena desse negócio da uma, da ducha, com medo de chegar no carnaval.
Mas ele prometeu quatro, que eu quero ver se ele vai conseguir.
É, mas só que a UEFA deu oito, Borges. Confronto oito. Confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, torneio interclubes mais importante do mundo, já estão definidos. O Schalke 04 da Alemanha enfrenta o Manchester City da Inglaterra.
Rapidinho, esse confronto, meu querido Márcio. Schalke...
Ah, eu sou o Márcio. Eu acho o Schalke 04. É. Eu gosto muito desse time aí, é um time sempre muito bem preparado, tem boas apresentações, mas eu acho que o Manchester City no momento está melhor.
Da cidade de Gelsenkirchen.
Você, ou Van Burger, dos dois? Schalke ou Manchester City?
Acredito que o Manchester, apesar do mau momento que está vivendo, tem condições de ganhar essa partida.
Outro confronto.
Outro, esse vai sair faísca, hein? Atlético de Madrid da Espanha contra Juventus de Turim.
E aí, meu querido Van Burger?
Não, uma correção. Manchester City e Schalke, né?
04, né?
Não era Manchester United, estava confundindo.
Não.
O Manchester. É. Não, então, no caso, aí o City, na minha opinião, é favoritíssimo. Quem está vivendo um mau momento é o Manchester United.
Vou
o
chegar
City
ali.
É vice-líder do campeonato inglês.
Atlético, então, Madrid e Juventus.
Faça essa correção. Atlético de Madrid e Juventus, o jogo é na Espanha. Acredito que o Atlético de Madrid vença essa.
Primeiro jogo lá, depois outro na Itália. Você, Márcio?
Para mim, o Juventus classifica, é mais time. O Atlético de Madrid se baseia muito na garra, mas acho que já passou um pouco do seu melhor momento.
Terceiro confronto.
Manchester United, isso, da Inglaterra, contra o Paris Saint-Germain da França. Paris Saint-Germain do Neymar.
E aí, Márcio?
Paris Saint-Germain, sem dúvida alguma. Manchester United atravessa um mau momento. É sempre um time respeitável, tem camisa, tem tradição. Mas eu acho que o PSG, com o elenco que tem, apesar das
firulas
do Neymar, vai chegar lá.
E aí,
Vaboga? Eu acredito também no PSG, porque o Manchester United está num péssimo momento e eu acredito que o PSG, ao contrário, né, está vivendo um bom momento, então acho que vai dar PSG nessa partida.
Quarto confronto.
Tottenham da Inglaterra contra o Borussia Dortmund da Alemanha.
E aí, Vaboga? Tottenham ou Borussia Dortmund?
O Tottenham, jogando em casa, pode ganhar esse jogo. É difícil, mas acredito que o Tottenham vence.
É, a Alemanha, o time alemão joga em casa o segundo jogo, Márcio Guedes.
Olha, eu fico também com o Tottenham, mesmo considerando os dois jogos aí. Achei que está equilibrado, pode acontecer qualquer coisa, mas o momento do futebol inglês é o melhor.
Mais um confronto, Luiz Ferreira.
Lyon da França contra o Barcelona da Espanha.
E agora, Márcio?
E agora?
Ah, apesar de tudo, o Barcelona não é mais aquele Barcelona de encher os olhos, mas ele passa pelo Lyon, né?
E aí, Van Burgen?
É, não dá pro Lyon, não. Não vai dar, né? Se o Lyon vencer, é zebra. Eu acho que não dá nem empate da Barcelona.
Para o confronto número 6.
Roma da Itália contra o Porto de Portugal.
E aí, dá o quê, Van Burgen? Roma ou Porto?
É, jogando em casa, eu acho que pode dar Roma, sim.
Se, você, ô Márcio?
O Roma se classifica, é mais time que o Porto, sem dúvida alguma.
Mais um confronto.
O Ajax tradicional, Ajax da Holanda contra o Real Madrid da Espanha.
E aí, Márcio?
Olha, o Real Madrid está nessa fase muito ruim, talvez no ano que vem já melhore. O Ajax é um time que sempre com boas atuações, mas nunca chega. Eu fico com o Real Madrid pela tradição.
E aí, ô Van Burgen?
Eu acredito que, como disse o Márcio, né, o Real Madrid está num péssimo momento, né? Uma grande crise técnica, então acredito que o Ajax pode ganhar essa partida em casa.
Último confronto.
Interessante, hein? Liverpool da Inglaterra contra o Bayern de Munique da Alemanha.
E aí, Van Burgen?
Liverpool é o líder do campeonato inglês, está num excelente momento e acredito que ele é o favorito para esse jogo.
Marcio Guedes.
Sem dúvida alguma, o Liverpool é o melhor time do momento do futebol inglês. Tem um ataque espetacular com o Mané, o Salah, o Firmino, né? Agora o Shaqiri também, que entrou muito bem ontem. Para mim vai se classificar. Agora, veja bem, nós estamos em dezembro, né? Esses jogos vão ser do ano que vem. Vamos começar com o de março, né?
A partir do dia 12 de fevereiro, indo até o dia 13 de março.
Algum detalhe a mais, Luiz Ferreira?
Dois detalhes.
Isso pode ser muito tempo, né?
É, muito tempo.
Dois detalhes. Primeiro detalhe é que a partir das oitavas de final nós teremos a utilização do VAR, do árbitro de vídeo, nas duas partidas das oitavas de final em diante na Liga dos Campeões. Segundo, a gente vai ter a abertura da janela de transferências internacionais. Antigamente, quem jogou uma partida, por exemplo, pelo Barcelona, não poderia defender o Bayern de Munique. Agora já pode. Você, mesmo você tendo atuado por uma equipe na primeira fase da Liga dos Campeões, você pode defender uma outra se você concretizar a sua transferência nessa janela.
Olha o timaço da Nacional aí, com o Rodrigo Ricardo. Olha aí, o timaço Nacional! Quatro, eu não sei se você vai ter fôlego. Não, devagarzinho. Fôlego, eu não sei se você vai ter.
Começar a primeira. Primeira pelo Vasco da Gama, em homenagem ao Jorge Van Burgen, grande vascaíno. Aqui é o Brandão também, outro grande vascaíno. Bruno César, avança as negociações para trazer o meio-campista de 30 anos. O gigante da colina já teria negociado o salário com o próprio jogador. Agora só falta o Sport de Lisboa liberá-lo.
Uma boa, Van Burgen. Bruno César, você... O que que acha?
Pode ser um bom reforço, viu, Borges? Pode ser um bom reforço. Acredito que nessa o Vasco acertou.
Mais uma, a segunda...
Tava falando de visita?
É.
Gosta de Milão?
Milão nunca fui, não, mas...
Tem uns dirigentes do Flamengo por lá, o empresário, jogador também. O Gabigol, que não é segredo pra ninguém que o Flamengo quer. Jogador de 22 anos, né? Ele pertence à Inter de Milão e saiu, inclusive, na imprensa italiana, no Tutto Sport, que o Gabigol vai ser emprestado ao Flamengo.
E aí, o Márcio, gosta de Milão? E o que que eles foram fazer no Milão? Pegar o Gabigol, né?
Gosto muito de Milão, cidade muito legal. Que lá é hospedado num lugar próximo chamado Milano Duque.
Motelzinho de 6 estrelas.
O Gabigol é boa. Pela rede social, o torcedor do Flamengo está vibrando com a possibilidade da vinda do Gabigol, porque é um jogador de garra, um jogador meio, né, que incomoda, lutador, faz gol. Então pode ser uma excelente chegada aí pro Flamengo.
Mas, infelizmente não vai dar 4, só 3, né?
São Vitor está sendo... estudado e os dirigentes do São Paulo querem tirar ele lá de Minas Gerais.
E a outra que você daria quarto?
Oficial, o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, está vendido para o Spartak de Moscou.
O Vitor, então, viria para quem?
São Paulo, sairia do Atlético para o São Paulo.
E aí, Márcio, o Vitor no São Paulo, uma boa?
Pode ser, porque o São Paulo sofre com o problema de goleiro já há algum tempo, né? Depois do Rogério Ceni, ninguém se acertou lá. O Vitor é um bom goleiro, não é excepcional, mas é um excelente goleiro.
Para fechar o programa, Jorge Van Burgen, obrigado a presença no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vitor no São Paulo, uma boa?
É, pode ser, uma boa, uma boa. E eu quero aproveitar esse final de programa, Borges, para agradecer à equipe de esporte da Nacional por esses 2 anos de trabalho, de convívio, e registrar aqui que eu deixo hoje a Rádio Nacional depois de 35 anos de serviço e recebi o seguinte certificado. Agradecimento em nome de toda a EBC, agradecemos a Jorge César Beleza Vamburg pelos anos de trabalho, dedicação e profissionalismo prestados a esta empresa. Seu nome faz parte da história da comunicação brasileira.
Com certeza, meu amigo.
Você... diretor-presidente substituto. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Boa noite. É uma...
Valeu, foi Vamburg!
Jorge. Parabéns ao nosso Jorge Vamburg. Porque é um, não só agora no jornalismo esportivo conosco aqui, no rádio, da Rádio Nacional, como também quando passou por aqui e foi do Jornal do Brasil também cobrindo o esporte, também cobrindo todas a área política. Esteve no Planalto da Alvorada, cobrindo vários representantes brasileiros. E parabéns, Jorge Vamburg. Eu sei que a emoção é grande, a emoção nossa também é muito grande. Márcio Guedes, aquele abraço para você.
Um abraço, parabéns,
Vamburg. Um abraço pra você, Rodrigo.
Parabéns, Vamburg.
Um abraço.
Amanhã é repercussão, sorteio da Libertadores, hein?
O Mundo da Bola fica aqui. Um abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.